A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando mais um Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Ela é poeta, compositora e ativista social. Filha de Estanislau Farias e Maria de Lourdes Gomes Farias, tem como profissão a gastronomia inspirada na cozinha tradicional, com temperos e ingredientes orgânicos. Participa dos grupos Sopapo Poético, Afrogueto Urbano e Gente da Palavra. Em rodas de samba, interpreta suas obras autorais. É uma mulher em movimento, que luta pela visibilidade da arte negra. Seu primeiro livro solo de poesias, Mel e Dendê, nasceu em 2020 pela Libretos. E eu recebo aqui no estúdio da FM Cultura, Fátima Farias. Seja muito bem-vinda, Fátima.
Boa noite a quem estiver nos ouvindo, a quem vai ouvir depois. Estou muito contente, um pouco nervosa de estar aqui nesse espaço. Às vezes eu ouvia e dizia, um dia eu vou lá. Então eu aconselho as pessoas que têm sonho, continuem sonhando. Com cuidado, né? Porque uma hora se realiza, não vão se assustar, hein? Quando o sonho começar a realizar, que nem eu estou agora.
Vai que
realiza. Muito contente, muito obrigada. Agradeço a oportunidade.
Que maravilha. Não precisa ficar nervosa. Estamos em casa, né? A casa é nossa. E eu quero dizer o seguinte, começar dizendo que tu estás aqui muito bem acompanhada por um cara que eu tenho com, assim, ó, uma grande destaque aqui. Alemão Charles também, bem-vindo à FM Cultura.
Agradeço, Alan, uma boa noite a todos os ouvintes aí. A gente, né, mais uma Serviço Samba Sul, né?
Mais uma.
E acompanhar a Fátima é sempre um prazer, né? Porque ela é uma compositora, ela é uma, claro, é uma poetisa, mas ela é uma grande compositora. Então, às vezes ela quer cantar as músicas, né? E tal, de não, eu sempre que ela fala comigo, de não, vamos botar em prática que tu vai chegar lá, vamos botar em prática. E ela já tá cantando as músicas dela agora aí. Ó.
Com certeza,
tamo
com
aí.
Certeza.
Uma honra enorme estar aqui.
Tá fazendo seu espaço.
Claro,
né?
Com certeza.
Isso aí. E Fátima, tu sabe que inclusive a trilha do programa Quilombo é de autoria do Alemão Charles.
Ele me disse agora na viagem, é. Fiquei muito faceira, muito orgulhosa. Linda aquela abertura, né? Não sabia, não cheguei a ver os créditos ali, acho certo.
É, mas é isso, muito bem. Bom, eu queria começar, Fátima, te perguntando sobre esse teu processo, esse teu encontro com a poesia. Como é que começou esse gosto pela poesia?
Eu acho que tenho, desde criança, essa paixão pelas letras. Penso que comecei a gostar de poesia lendo. Acho que eu sou mais leitora do que, né, escritora, porque a magia das palavras e das rimas me conquistaram. Ali já acho que um pouquinho nascia a compositora também. Porque daí eu fazia versinhos, cantarolava o versinho, quando criança. Lembro quando a gente se encontrava para brincar, 7 anos, 8 anos, as meninas, assim, brincar de roda. Aí eu dizia, a gente vai cantar de novo essa brincadeira de roda, essa música sempre é a mesma. Sim, é só essa que tem. Ai, vamos inventar. Mas inventar como? Aí eu chegava na outra hora, quando a gente se encontrava outra vez, já com uma musiquinha, uns versinhos, uns 4 versos, assim, cantarolando, né? Uhum. E aí, que isso, que música é essa? Ai, essa música é nova, vamos cantar. Quer dizer, eu já era compositora, que novinha, legal. Pequenininha, fazia historinha cantada. Lógico, se perdeu com o tempo, né? Mas essa menina, ela não se afasta de mim nunca. Eu acho também muito importante a nossa criança estar sempre viva.
Sim.
Porque é ela que sonha por nós, né? Então, aí a compositora, meu pai é compositor, era compositor, poeta, né? Trazia também para dentro de casa a magia da literatura, nos livros, da contação de história, da história do preto, do quilombo. Aí foi me criando em mim, né? Essa mulher insatisfeita, né? Com o processo do sistema esse que nos escraviza. E eu vi no livro uma oportunidade de sair daquele lugar onde nos colocaram. O livro é bom, o livro nos tira dali. Porque daí tu vai ver o teu nome, importantíssimo o teu nome, né? O teu nome que tu tem muita honra, na capa de um livro. Logo em seguida tu vai ver a tua foto na capa de um livro. Ou não tá no jornal, nas páginas policiais, não. Tá no livro autoral da Fátima Farias. Oxe, isso aí é importantíssimo. Outras verão. E outras olharam assim, olha, mas olha isso aqui, ela é negra, ela mora na Bom Jesus. Olha só, ela é escritora. também é esse o objetivo da mulher negra escritora. Também é alcançar outras, né? Que estiveram naquele lugar ali onde colocaram. Não, ali não é nosso lugar. Nunca foi.
Que maravilha. Tu disseste, falaste agora do teu pai, que ele era músico, compositor?
Ele era compositor, poeta, né? É carnavalesco, ativista, homem preto, tá revoltado com o sistema. E ele, na época, era um bloco de carnaval, né? Na época, eu sou de 59. Então, a gente ia assistir o carnaval na Avenida 7 de Setembro, em Bagé. Avenida 7.
Tu és,
né,
de Bagé.
Sim, sou de Bagé. Nesse livro aqui eu conto um pouco da minha história.
Esse livro que tu estás mostrando esse, agora, é o
Sim,
Santas de Casa.
Esse é o mais antes desse, né?
Antes do último, passado. Que é Palavras.
É. Essa é a primeira prosa, São prosa muitos. Poética.
Ok.
E a gente ia assistir os blocos de carnaval. Meu pai compunha as marchinhas de carnaval. Às vezes ele chegava bravo em casa, porque a marchinha dele não passou para ser cantada na avenida. Então, ele já compunha, né? Como compositor, um ótimo compositor, tocava cavaquinho, né? E era carnavalesco, cachaceiro, sabe? Era um homem artista, um homem sonhador. Hoje eu vejo que o pai era um sonhador, que sofreu muita violência por conta do racismo, por ser um homem preto e não aceitar as violências. Ele sofreu muito, mas não sabia também como se comunicar na época, né? A minha mãe, uma mulher submissa, nós somos 6 irmãs, somos hoje 3, 2 mulheres e um homem, e a gente assistia o pai chegando sem dinheiro em casa, a gente assistia. A minha mãe guardava nos olhos alguma tristeza. Eu escrevo aqui no livro que ela guardava uma alegria escondida, né? Porque às vezes eu acho que ela tinha meio vergonha de dizer que estava alegre. Coisas da poesia, né? Mas algo assim bem mais profundo. Mas a nossa família sempre foi uma família unida. Muito unida. Dorme que passa quando a gente sentia fome. Dorme que passa. Era milagre, né? Das Santas de Casa. Porque a gente dormia e passava. No outro dia de manhã, como um milagre, a mesa estava cheia de pão, cheia de café. Então, são as alegrias que a poesia me trouxe. Ela não consegui guardar mágoa, tristeza, dessa época, sabe? Eu trago muito afeto nesse livro. E a editora, quando eu contei que tinha uma prosa poética que lembrava a minha infância e que trazia afeto como meu principal tempero, mas como? Se tu fala que teve dificuldade, como é que tu vai escrever? Sobre carinho, sobre afeto? Pois é, isso aí branco não sabe. Sabe quem sabe? Somos nós, né? Aí quando ela leu, primeira vez que eu mandei o arquivo, daí quando ela veio com a resposta, ela disse, Fátima, eu dormi com o teu livro embaixo do travesseiro. Consigo me separar do teu livro. Vamos publicar. Aqui ele. Ela está indo para o concurso do Agis.
Santas de Casa.
Santas de Casa.
É, eu disse, desculpe, a entrevista é tua, mas eu me compadeço, eu me reconheço em ti, nas tuas palavras, na tua história, porque tem uma história também de casa, assim, minha, da minha família, com a minha mãe, de quando uma... Mas é que eu entendo porque, assim, nós éramos crianças, né? Então, criança não sente com tanta propriedade quanto o adulto uma situação crítica como esta, da fome, por exemplo. Então, eu me lembro de uma vez que estávamos em casa, daí a mãe estava debruçada sobre a mesa chorando, assim, nós, 3 crianças ali, junto com ela durante o dia, meu pai trabalhava, enfim, né, estava na rua trabalhando, e porque não tinham o que comer. E daí, daqui a pouco, eu vi que ela levantou da mesa, enxugou as lágrimas, pegou uma panela, pegou uma farinha, um azeite, misturou, botou na panela, fritou, ali já, e para nós era festa, né? Então é isto, a criança não sente tanto quanto, né?
Não, não.
Então não tem como também guardar essas mágoas.
Não, não se guarda mágoas. A poesia também, nesse caso, eu acho que tem muito a ver também a arte, né? Que tu também, quanto artista, sabe bem como é que é esse sentimento. Porque a gente não... A gente acha um canto, né? Para se enfiar. E é um canto bom, um canto bonito. Um canto de alegria, um canto de memória bonita. Sim. O olhar da minha mãe. Ela penteando nossos cabelos. Ela carinhando. Eu era bem gordinha, sempre fui bem gordinha. Ela apertava minhas coxas num beliscãozinho carinhoso. Essas coisas tudo eu guardo, entendeu? E a alegria escondida dentro dos olhos era tristeza. Só que eu não quero dizer, eu não quero contar. Sim. Que a minha mãe era triste. Então, ela guardava uma alegria para um dia sorrir.
Certo.
Isso.
Quero te perguntar sobre essas referências, porque teu pai é músico, né? Tocava violão, enfim. E o que ele ouvia? Tu ouvia junto com ele, obviamente, né?
Sim, sim. O pai
trouxe essas referências.
O pai era cavaquinho. Ele era um encanador sanitário. Ele trabalhava, né, como encanador. O negócio da hidráulica, né, nos prédios e tal. E cantava. Era um artista. O sonho dele era ser artista, né, mas ele trabalhava com esse...
Sim.
Esse trabalho aí de, como profissional.
Assim como a maioria dos músicos, né?
Assim, né? A gente não consegue... Não tem como, né? Não é profissão, né? Não é profissão. Ser músico, ser artista. E ele, sim, ouvi ele cantando Nelson Gonçalves, ele cantava Cartola, ele cantava Dom Rosa. Nunca mulheres, assim. Sempre homens. Sim, né? Porque hoje já, né? A gente não ouve quase. E... Aí eu me apaixonei, daí pela música, pelo samba. Eu acho que já morava em mim já há um tempo. Aquele gosto, né, pelo samba, desde quando a gente ia assistir o carnaval na avenida, né? Quando eu mostrava a Martinha, a gente ficava, né? Achava que ele tinha uns monstros, né? Tinha a Diabolina, King Kong, olha os blocos. A Diabolina, o King Kong e o Jacaré, parece que era. Aí a Diabolina era uma boneca enorme que vinha, assim, te assustar, né? E a gente sabia que uma daqueles bonecos estava dentro, meu pai estava dentro, né? E quando ele cantava, tipo, se ele tomava duas, três cachaças, daí ele começava a cantar e todo mundo ia se afastando. E a única que ficava perto dele era eu. Aí eu ficava ouvindo as músicas que ele cantava. Sempre gostei de ouvir o meu pai, ouvir as coisas que ele dizia, as histórias que ele contava. A única, acho que eu ouvia mais o meu pai. Sempre fui eu que ficava perto. E a minha mãe dizia, sai daí de perto desse homem, que esse homem tá borracho. Minha mãe dizia, ai, não, não, sai de perto desse homem, que esse homem tá borracho. Dizia que meu pai tava borracho. Meu pai, deixa tua mãe, fica aqui, fica escutando o pai. Minha mãe tinha um horror de cachaça. Mas do preto dela, ela gostava.
Bom, isto foi lá, Bagé. Queria
Sim.
saber também dessa transição, porque hoje em dia tu mora na Bom Jesus. Como é que foi essa transição de Bagé para Bom Jesus?
Tá. Aí, Bagé começou a se tornar, nós já mais crescidas, muito difícil na questão do trabalho, né? Daí a minha irmã mais velha, a Lúcia, hoje não está mais conosco, veio para Porto Alegre, fez um concurso da Caixa Estadual e passou e veio para Porto Alegre trabalhar. Daí ela disse, eu vou para Porto Alegre trabalhar e venho buscar depois vocês. Vocês são uma por uma. Eu não queria ir. A rebelde, não queria vir para Porto Alegre de jeito nenhum. Aí vieram todos. Meu pai, a minha mãe, meus dois irmãos, as minhas duas irmãs, todas. E eu fiquei fervendo em Bagé. Fervendo em Bagé. Eu sempre fui muito rebelde. Tinha uma adolescência assim, de rebeldia. Acho que já era, né? Essa ânsia pela arte, que eu não sabia definir, identificar. Aí depois tive que vir, né? Porque eu não estava muito sozinha lá e tal. Sim. Daí vim para cá, para continuar os estudos. Fiz o ensino médio, depois vim para terminar, para continuar os estudos. Não. Aí fui trabalhar, né? Mas sempre com aquela ânsia de arte, né? Da poesia, sempre escrevendo, acumulando coisas nas gavetas, como eu digo, nesse viagem. Aí, até que um dia, em 2010, 2012, eu acho, eu conheci o Sopa Poético, né? Aí trabalhei como empregada doméstica, trabalhei em restaurantes, fiz curso de gastronomia, me profissionalizei, amo a gastronomia, isso também desde novinha, amo cozinhar. E conheci o Sopa Poético através da internet e comecei a frequentar o Sopa Poético. Aí quando eu cheguei no Sopa Poético, aquela roda de autores negros, né, todos dizendo poesias, tá, é aqui o meu lugar. Aí ao ouvi-los, eu vi que aquilo que eu tinha em casa era a mesma característica, os versos, as falas, o que eu não tinha onde dizer, aquelas poesias que eu tinha guardado. E aí eu comecei a mostrar. E hoje eu estou muito satisfeita com a minha caminhada. Mas não é fácil?
Sim.
Não é fácil, é bem difícil, é bem complicado.
Bom, daí a partir daí então foi que surgiu esta obra aqui, né?
Sim.
Mel e Dendê.
Mel e Dendê.
Eu te confesso que eu fiquei com dó, uma situação, assim, um sentimento de pesar, porque eu me lembro muito bem que quando tu vieste, ou nós começamos a fazer a divulgação do teu livro, Mel e Dendê, aqui na rádio, 2020, né? Que
foi
que tu lançaste. Logo em seguida veio a pandemia.
Sim.
Foi questão de dias questão de dias, não foi nenhuma semana. Veio a pandemia, todo mundo fica em casa, e daí desestruturou aquele processo de publicidade, de divulgação da obra, né? E eu fiquei pensando comigo, bah, mas que pena, justamente agora que a Fátima estava lançando o livro, e eu fiquei com isso guardado comigo. Agora, quando eu vim conversar contigo, tu me disseste, mas foi bom, então...
Aconteceu, foi físico e foi o último lançamento antes da pandemia, né, que Sim. tivemos. E foi um sucesso.
Que maravilha.
A gente já estava começando a se cuidar, sabe? As notícias estavam chegando devagarinho. Mas deu tudo certo, estava cheio, lotado. Meu Dendê foi, tem sido um sucesso de lá para cá. Porque hoje, se perguntar, o livro que mais pedem é o Meu Dendê.
Houve um processo de adaptação também na forma de venda, né?
Sim, esse ano foi todo online, as vendas. Então. Todos online, entrega pelo correio, todos online. Não, não tinha como. Ou a pessoa ia lá em casa buscada, aí batia palma, entregava no portão, estou tudo com máscara, tudo. E mesmo assim foi. Fiz o Adote uma Escritora todo o tempo por live, né?
Sim.
Em casa.
Então, e como é que foi esse processo para tu concretizar, então, este sonho, que era pegar aqueles guardados que estavam lá na gaveta e transformar num livro, numa obra física?
Aí, assim que eu descobri que o que eu tinha em casa tinha qualidade, passei a frequentar os saraus e comecei a dizer poesia. Aí fui saindo, perdendo a vergonha, a timidez, e fui falando os poemas. Ah, Fátima diz um poema, e a Fátima vai dizer, né, Fátima? Ai, tem vergonha. Vai dizer o teu poema. Ah, diz pra... Não, tu vai dizer o teu poema. Aí comecei a me soltar. E o mais importante de me soltar, né, é gostar de me soltar. Aí que foi o perigo. Você parece que eu tô gostando disso. E olho os olhos das pessoas e vejo que as pessoas também estão gostando.
Sim.
Então eu não sou ruim, como eu pensei há um tempo atrás, né? Eu tinha que me esconder, que eu tinha que... Ah, então eu posso, fulaninha, ela pode, aquela ali também pode, então era uma enganação. Então nós podemos estar lá, né?
Que legal.
Aí as pessoas estão vendo a Fátima. E a editora, um dia, foi num sarau, onde eu fui homenageada ali na Circula, pelo grupo Gente de Palavra, que está aqui, um grupo também, um coletivo. E ela foi, aí ela ficou prestando atenção, ela ficou, encheu. Aí eu disse, não, Fátima, deu, né? Agora vamos publicar. É na Feira do Livro deste ano, de 2019, desse mesmo ano em que eu fui homenageada, ela me chamou lá na Feira do Livro. Fátima, vem cá, a gente quer te publicar, né? Eu disse, mas eu não tenho dinheiro, não. A gente vai bancar o teu livro, teu primeiro livro nós vamos bancar.
Que legal.
Primeiro passo, Editora Libretos me deu esse empurrão, que foi muito importante na minha vida, porque é caro publicar, nós sabemos, eu não teria condições na época. Então, meu Dendê veio com esse título lindo, com essa capa afro, né? Com essa força do mel e do Dendê, né? Bem afro, para me dizer que eu posso sim, quem quiser pode.
Que maravilha, que maravilha. Sim. Bom, eu vou fazer uma interrupção aqui no nosso assunto. Quero continuar falando sobre o mel e Dendê, mas antes disso, quero aproveitar a presença aqui do Alemão Charles, né? E para provocarmos aí uma canção ao vivo.
Tá.
Uma das composições tuas que nós vamos ouvir agora. Qual é o título?
Pode ser Festa no Céu, Alemão?
Pode.
Eu peço desculpa se eu meio me atrapalhar, porque realmente eu não sou cantora. Vou me mostrar como compositora.
Mas agora nós estamos empurrando, ela vai.
Ela vai cantar.
Ela é compositora.
Assim como te soltaste lá no seu papo poético com a declamação das poesias.
Sim.
Também tu vai te soltar como cantora.
Fui convidada para uma festa no céu. Entre os presentes, cartola, candeeiro. Fui convidada para uma festa no céu. Entre os presentes, cartola, candeia e doléu. Pensei, deve ser engano. O convite não é pra mim. Gosto de samba, mas não sou tão boa assim. Quando a esmola é demais, todo santo desconfia. Mas vou lá pra ver qual é. Quem sabe chegou meu dia, escolhi meu melhor samba, decorei com perfeição, vesti uma roupa bacana, fui com pandeiro na mão. Entre tantos partideiros, Candeia me fez um sinal, vem logo mostrar teu samba, que a festa está no final. A voz dele se confundiu, uma outra em meu ouvido, acorda, vai trabalhar. Quem é esse tal de partido? Pobre de mim, pobre de mim. Quando fui mostrar meu samba, o sonho chegou ao fim. Pobre de mim, pobre de mim. Quando fui mostrar meu samba, o sonho chegou ao fim. Ainda bem que foi sonho, né? Devido ao machismo que nós mulheres compositoras enfrentamos ainda hoje, sim, nas rodas de samba, eu imaginei que eu nunca ia conseguir cantar meu samba numa roda. E aí eu sonhei com esse samba, letra e melodia, acordei cantarolando, disse, poxa, mas o que é isso? Ai, será que eu vou cantar só com cartola? É porque eu brigava muito nas notas, né? Porque... para conservar a natureza da melodia, da letra, né? Sim. A força que traz a letra. Não, modifica aqui, troca aqui. Não, eu não quero modificar. Tu vai tirar a natureza do samba. Ah, então fica difícil, né? Porque essa nota a gente não alcança, aquela não dá. Não... Aí aguardando, né, irmão? É difícil, alemão, sabe?
Tá aí, agora
tá cantando. E agora eu tô cantando.
E tu já tem, inclusive, outras cantoras que estão interpretando as tuas obras?
Sim, as gurias cantam. Vera Soares canta minhas músicas. Renata Pires canta as minhas músicas. Tem outras, canta Marguerite também. Canta minha Assim Despedida, ela canta num show. E a Reza, da Mãe Preta.
Eu vou dizer pra ti que, ainda que tu não te considere uma cantora, é importante que tu cumpra essa tarefa, porque é assim que tu vai mostrar a tua obra. É. E outras intérpretes possam se interessar pela tua obra e também reproduzir por aí, né?
Sim, é o que eu estou me conscientizando, tenho me conscientizado. E isso é importante, né? Nessas caminhadas da gente. Não adianta nada eu escrever e me considerar compositora se eu não posso mostrar a mim.
Sim.
Né? Tem que mostrar. Não sou muda, né? Tenho voz. E é que eu sou muito indisciplinada um pouco. Tem que ensaiar muito nela.
É preciso. Mas cada coisa
tudo
é
seu tempo, né? Tudo seu tempo.
Vamos voltar pro meu Idendê. E que tu tava falando sobre o título, maravilhoso esse título, sim, inclusive, né?
Sim. O título é meu e surgiu.
Ah, esse é o meu.
Surgiu com. Pelo poema, o primeiro poema do livro surgiu o título. Porque toda vez que eu ia no sarau, eu lia esse poema e decorei o poema. De tanto que eu li, ele é todo rimadinho. E aí eu disse, vá. Chegava nos lugares, ah, já sei, né? Qual é o poema que eu vou ler? Eu sei de qual? Almoço primeiro. Aí dizia, ô Fátima, diz um poema, aí eu vou ver, você tá cheia de frescura. Aquele da cozinha e tal. Aquele. Que bom, né? Porque você sabia de qual. Aí eu ia toda Andarangorã e dizia, né? Na cozinha teu abraço, me esquenta enquanto eu amasso as batatas do puré. É tão bom sentir teu cheiro misturado no tempero de nosso almoço privê. Tens um gosto de pecado e chega sempre calado. Faz da receita, eu esqueci. Deixo o fogo bem baixinho e me entrego a teus carinhos. Misturo devagarinho meu mel com o teu dendê.
Que maravilha.
Quando a editora perguntou, Fátima, qual será o título do livro? Mel e dendê. Que título lindo. E assim, então bora.
E é interessante porque ele faz uma aproximação com essa tua área de atuação, que é a gastronomia. E ao mesmo tempo ele faz um resgate com essa ancestralidade negra.
Sim. Sim, faz. É a minha criação, a minha educação em casa, assim, nós tivemos muito secretismo, sabe? Umbanda. Sim. Minha mãe era uma pessoa muito da fé. Eu lembro que a minha mãe, ia pro centro de Umbanda escondido do pai. O pai não gostava de nada.
Ele não gostava.
Ateu, totalmente ateu. É esse Deus que tu não enxerga. Ah, acredito no que eu vejo. E ela tinha um guarda-pó. Desculpa, tô aqui. É, branco. Tinha uns riscos no bolso, assim, que era o ponto do caboclo. Lindo, lindo, lindo. Tá lá. Rolava aquele guarda-pó, botava no saquinho e ia. Centro espírita. E ela pegava nossas roupas. Levava. Uhum. Pecinha de roupa, assim, uma camiseta, dunda. E levava. Aí quando ela chegava, ela entregava um por um, sabe? Essa é tua, essa é tua, essa é tua. Aí a gente vestia, mesmo que estivesse dormindo. Tá abençoada, tá benzida. E levava as camisetas do pai. Olha só que coisa mais linda isso. Sem saber ou sabendo, né, Alan? Dá licença. Sim. Porque aquilo tava cheirando puro alecrim e arruda, né?
Sim.
Daí ele vestia as camisetas. Olha só que coisa incrível isso, o afeto. Esse afeto que eu falo. Minha mãe não tinha presente para nos dar. Ele, ela ia lá e buscava. Porque podia naquela casa, que ela confiava, que ela tinha fé, e trazia para casa as camisetas. A gente colocava. Quem sabe lá essas camisetas não passavam até a fome da gente. Sei lá. O amor dela, que ela me distribuía ali, não tem nem explicação.
Porque isso tá, gira em torno da proteção também que ela dava, né?
Sim.
E a proteção que era dada para vocês em casa. Uhum. Através desse axé, dessa bênção.
É, a minha avó indígena, descendente de Jaú, uma criança colonga, assim, mãe do meu pai. A gente morava no mesmo pátio. Eram três casas, minha tia e minha avó, depois a nossa. Então, essa minha avó também mexia com ervas. Chá. Eu fiz muito poema inspirado na minha avó. Eu via a avó mexendo nas ervas, macerando.
Uhum.
Então, e a gente fazia... Era pura poesia, né? Aquele pátio ali. Era pura poesia. Que eu aproveitei bastante. Estou aproveitando até hoje.
Então, aqui neste Mel e Dendê... Tem uma orelha que é assinada pela Letícia Gomes Farias, sobrinha?
Sim, minha sobrinha.
Então quer dizer que essa veia artística, esse gosto pela literatura também acabou respingando pela família. Então.
Sim, ela é professora de artes. Ah. Ela está fazendo agora um doutorado na URGS.
Sim.
Ela é filha dessa minha irmã que nos trouxe para Porto Alegre.
Sim.
Que é a irmã mais velha, né? E ela, sim, fez a orelha, ela gosta muito da minha obra. Ela está, acho que está escrevendo muito sobre... A minha pessoa também, na tese dela.
Que legal.
Sobre a minha história, né? E ela lembra de tudo isso aqui.
Que maravilha.
E quando eu li a orelha, eu chorei, porque ela era criança e via meus delírios artísticos, que era, mas só que ninguém entendia. E depois ela conta aqui, eu disse, mas minha filha, tu te lembra isso? Lógico, tia. Eu via tudo isso meu, mas como tia? Lembra, tu viu? Sabe? Fiquei contente de ela ter guardado essa memória sobre esses momentos tão duros da minha vida, lutando contra, né? Ah, tu não é sou, tu não é sou, tu não é sou. Eu sou, eu não vou perder, esquecer esse sonho. Ele vai ficar vivo aqui até um dia. Não me arrependi.
O prefácio da obra, ele foi escrito por outra poeta.
Sim.
Que prefácio. Também já passou aqui.
É?
Também já passou pelo Quilombo, que é a Ana dos Santos.
Sim, sim, professora Ana dos Santos, poeta. Uma grande poeta.
Que ela inclusive fez aqui uma avaliação sobre o título, né? Mel e Dendê.
Sim,
Muito interessante.
Ela está lançando o livro agora também pela Editora Libretos.
Ah, sim.
Uhum, muito lindo esse prefácio. Chegou a ler todo?
Sim, sim, sim.
Ah, muito bom, né?
Muito bom.
Ótimo.
Fátima, eu vou te convidar para tu fazer uma leitura de... Eu peguei aqui, destaquei algumas partes aqui,
tá.
alguns poemas, né? Para tu reproduzir para a gente. É, da página 16, o Cozinhar Solidão.
Sim. É que eu me sinto?
Eu quero.
Tá.
Se tu te sentir à vontade,
Ana. Muito, realmente. Lógico. Cozinhar Solidão. Cozinhar Solidão. Fazer dela um prato apetitoso, feito arroz e feijão. Misturar tempero, alho, cebola, coentro e manjericão. Depois mexer, mexer com vontade, cantando uma canção. Cozinhar solidão até que essa mude de função. Serei eu sua dona. Ela não será mais uma maldição ou perturbadora. Andaremos juntas, daremos as mãos, uma respeitando da outra a posição. Quando pronta a receita, um suspiro profundo, pura satisfação. Ex-solidão se fez plenitude. Há quem mude de atitude, transformando em companheira quem há pouco era cruel assombração.
Ela alquimia, fala um pouco, né? Ela fala um pouco isso sobre, o encontrar-se consigo mesmo.
Acho que sim. Tu viu isso?
Ah, se
tu
viu, né? Eu vi.
É o que o leitor vê. A autora nada sabe, só escreve.
Mas queres dar a tua perspectiva?
Sim, então? Eu acho que sim. É um ato de alquimia, né? Tem uma poesia aqui que eu amo, acho lindo, que chama A Tristeza, se posta em minha mesa como cardápio de primeira. Ela baixa na minha janela e entra na janela da poeta, né? E entra e senta e fica ali. Ah, tu é feia, vamos, que isso, tá doido, quem é tu? Aí ela pega e olha bem pra tristeza e diz, ah, eu vou te fazer um poema. Aí faz um poema todo rimado, lindo. Daí a tristeza não aguenta e vai embora. Ela fica tão risada da tristeza. Então, acho que a poeta tem esse poder da alquimia, assim, de modificar os momentos da nossa vida quando não são muito perturbadores, né? Ela escreve. Deve ser isso daqui mesmo que tu viu. Olhar para dentro.
Aliás, essa questão da tristeza, tu, em alguns momentos, tu traz, tu recupera esse tema. É uma briga constante que tu tem ali com o tema da tristeza.
É, hoje de manhã eu escrevi... A tristeza existe, porém há uma menina chamada Alegria, chamando, vem, eu vou. Há um poeta que trabalha muito com essas... Eu não lembro agora o nome, quando eu falo nos saraus, alguém diz, ah, parece o... Não me lembro qual é o nome, mas deve ser, que a gente traz, né? Do que a gente leu na infância, vários pontos, né? Dos nossos poetas famosos, né? Mas é a vida, né? O ruim, o bom... A gente saber trabalhar com ruim, dizer, ó, eu sou necessário na tua vida, senão não existiria esse. Então tá. É bom, então tá.
Maravilha. Fátima, quero fazer uma interrupção agora aqui nas nossas leituras e te perguntar sobre outro tema, que é uma milonga, uma música que tu gravou aí recentemente, Milonga do Quero Quero.
Sim.
Fala um pouco a respeito
da
gente.
Sim, essa Milonga do Quero Quero nasceu de um trato com um amigo meu, não vou citar o nome, virtual, que a gente estava conversando sobre samba, aí veio certo uma discussão sobre o que é mais fácil de fazer, a música nativista ou o samba. Né? Aí chegamos à conclusão seguinte, fizemos um trato, tu faz o seguinte, tu faz o samba e eu faço uma música nativista. Que música? Ah, milonga, ok. Aí aconteceu que eu fiz a milonga e ele não fez o samba. Achou muito difícil. Fácil, ele dizia que era fácil fazer samba, é isso. Ele disse que era fácil fazer samba.
Pergunta.
Mas é fácil? Ah, é fácil? Então tá, então faz um que eu faço uma das tuas. Porque na época eu ia, milonga. Aí guardei na gaveta, faz 10 anos que essa milonga tá guardada. É, uma e mais outra, é essa e mais outra, que é a Milonga da Saudade. E aí um amigo, procurando uma música, Duda Fortuna, ele é produtor e cantor, compositor, ele gravou já... No EP dele, a música da Lilian Rocha. E Lilian Rocha com a José Carlos. José Carlos fez a melodia, a Lilian fez a poesia e ele produziu. Está junto com ali pertinho da milonga do Quero Quero, no Spotify. Aí ele me pediu, daí ele queria mesmo Festa no Céu, mas daí Festa no Céu é muito difícil para fazer o arranjo. Aí eu cantei a milonga pra eles. Ah, tem essa milonga. Pai, eu tenho um sonho de gravar essa milonga. Eu adoro essa milonga. Essa milonga é linda. Pra... Canta aí. Aí eu mostrei ele. Olha só. Daí levou pra Ana Lima, que é a regista, né? Professora de música. E a Ana Lima adorou. E daí nós gravamos. Aí fomos pro estúdio e gravamos.
Gravou quem esteve contigo nessa gravação?
O Duda Fortuna e a Ana Lima.
Os dois.
Sim, violão. E ela fez os arranjos todos, foi a Ana, né?
Eu achei a letra maravilhosa. Ela remete à tua infância.
Sim, é uma menina. É essa menina que tá lá olhando, quero, quero, e casando, quero, quero, pássaro, né? Com a flor. Quero, quero, mal quero, mal quero, que lembra da flor, né?
E mais as lembranças da infância.
Sim.
O fogão a lenha.
Sim. a música, ela tem isso, né? Te dá a possibilidade de trazer lembranças, assim, memórias e melodiar. E a música tá saindo muito bem no Spotify. Eu tô gostando. Tá sendo muito ouvida.
Tá bom. Então, para encerrarmos esse primeiro bloco do programa, vamos ouvir então agora Milonga do Quero Quero.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
SOS Rio Grande do Sul. O estado de calamidade vai se transformar em estado de solidariedade. Doe para quem perdeu tudo. Anote o número do Pix CNPJ 92958800-1038. Doações de qualquer valor podem ajudar as vítimas das enchentes. Repetindo, o Pix é 92958800-1038. Uma campanha da Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul.
Descobri que te amo, te amo.
A
Alô, ouvintes da FM Cultura, aqui fala Eduardo Pita. Tô passando para convidar vocês pro Pita pra Dançar. É neste sábado, às 21 horas, no Espaço 373. Eu estarei com a minha banda desfilando grandes sucessos da nossa música brasileira pra dançar. Os ingressos estão à venda pelo WhatsApp 999-858683 ou no arroba Eduardo Pita Música no Instagram. Espaço 373, Rua Comendador Coruja 373. Apoio FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Mais democrática, mais plural. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Essa noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a cantora, compositora, poeta e ativista social. Ela está dizendo que não, mas é cantora sim, Fátima Farias. Está aqui conosco hoje, acompanhada do grande alemão Charles do Cavaco, que hoje está nos violões sete cordas, mas fazendo seis também, né? Perfeito. Fátima, eu queria te perguntar agora sobre, ainda sobre a questão da poesia. A gente poderia perguntar assim, ó, quais foram as portas que a poesia abriu na tua vida?
A poesia continua abrindo portas. Eu posso citar a música, né? Como a principal porta, porque eu acho que no fim, eu fui pro lado do livro porque não tinha porta aberta na música. Agora eu confessei o que eu gostaria de confessar. Um tempo já quero confessar isso. Porque as portas que eu bati para a música, onde eu bati, estamos todas fechadas. Tá? E eu tenho uma segunda opção, que é a minha poesia, que é o livro. Tá? Lindo, ótimo, livro maravilhoso. Aí fui para publicar meu primeiro livro. E a poesia, ela está sempre me dando oportunidade. E a poesia, ela é mágica, porque todo dia é uma coisa nova. Eu não sei se é só comigo, acho que não, acho que é com todo mundo. Cada dia que amanhece, parece que ela traz novidades, ela não me deixa entrar em pânico, ela não me deixa cair na tristeza. Uhum, na terra, tristeza. Ela dá um jeito de, sai daqui, tristeza, não é outro lugar. Mas ela vem, né? A tristeza vem, faz parte, ok? Aí tem que ver da maneira que tu... Que maneira tu vai tratar essa tristeza, né? Então, ela me proporciona momentos inesquecíveis, a poesia. Acho que não sei nem o que seria de mim sem ela. Acho que às vezes eu sou a poesia. Olha só que abuso, né? Me transforma, assim, na pura poesia. De tanto que eu fico delirando, né? Maneiras de mudar o mundo.
Que legal, tu vivencia mesmo isso.
Eu entrego total. Como mudança, ferramenta para nós, entendeu? Como uma arma do bem contra o mal. A poesia faz isso, ela tem esse poder. E a música tá ali do lado. Daqui a pouco tu tá melodiando todo o livro.
Sim.
Porque no fim, as poesias da Fátima, tu tem aquela musicalidade, né? Perfeito.
Que legal. E tu percebe alguma mudança? Porque, assim, teu primeira obra, então, foi Mel e Dendê. Vamos retomar. Mel e Dendê foi em 2020. Tá. Depois de 2022, Um Poema por Dia.
Sim.
Em 2023, essa outra obra que tu citaste...
Santas de Casa.
Santas de Casa, que tu trouxeste hoje aqui. E agora, tu estás lançando Palavras São Mudas.
Sim, Palavras São Mudas.
Tua quarta obra.
Sim.
E tu percebe alguma mudança, assim, da primeira obra para esta última?
Sim. Do Mel e Dendê para Palavras São Mudas, parece que Palavras São Mudas eu estou conseguindo sair um pouco do texto, deixando ela mais responsável por ela própria, a poesia. Eu senti isso um pouco. Aqui no Mel e Dendê eu sou... Parece que eu sou dona da poesia, né? Claro que eu não sou, mas eu sinto, parece que eu sou, né? Ah, é ali, sou eu. Não, não é é nada contigo, tá? É a poesia. E palavras são mudas. Não, palavras são mudas. Ah, alguém escreveu, tipo assim. Tu tá libertando. Te liberta, liberta a obra, né? Vai. Tá, agora não tem mais nada contigo. Tchau. Vai pra livraria, vai pro mundo, que eu já tô preocupada com outra aqui. Tipo assim.
E a temática que tu está, que trabalha em uma ou outra obra?
É, eu tô descobrindo que eu crio também crônicas. Contos, né? Já criava, porque lá na adolescência eu escrevia contos. Legal. Olha só. Né? Crônicas, eu tô preparando um bem lindo de crônicas para breve. E tô escrevendo meu romance, que é dolorido. Bem doloroso, esse romance que eu tô escrevendo, que é a história da Rosário. Rosário do Nascimento. É, Rosário do Nascimento, 1949. Título. Porque ela nasceu, né? E é uma mulher preta que passa por muito trabalho.
Muito.
E tá bem difícil, não tinha narrador, agora o narrador bateu na porta e foi entrando lá dentro de casa. Eu sou o narrador do teu livro. Ah, isso é um abobado, tu é o narrador. O narrador é tão abusado que ele fez, já escreveu a primeira página do livro e assinou o narrador. Que abuso. E tá lindo.
Que legal.
Então eu recebo. E aí ela vem. Se tu fechar a porta, ela não vem, porque ela é educada. A poesia. Faço isso, até isso eu faço.
Que maravilha.
Adoro.
Bom, neste momento vou fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa e quero de novo aqui chamar o Alemão Charles para ouvir mais uma música, mais uma composição tua.
Tá.
Agora vamos ouvir o quê?
Sem Despedida, Samba Canção. Saiu sem fazer um ruído, as balas fez anteontem e meu CD preferido, por gentileza, esqueceu na estante e meu CD preferido. Gentileza, esqueceu na estante. Esse é Deus, sem despedida, me marcou completamente. Só o tempo dirá, na verdade, o que houve entre a gente. Hoje, lembrando o passado, esse samba canção rabisquei no papel, ouvindo o CD preferido, o último desejo de Noel. Hoje, lembrando o passado, esse samba canção coloquei no papel, ouvindo o CD preferido, o último desejo de Noel.
Maravilha, maravilha, olha.
É lindo esse samba, né?
Lindo.
E quando eu criei, a história veio toda juntinho. Até... Te peço licença se eu puder falar um pouquinho sobre ele.
Claro, tá. Mas fica à vontade.
É sobre uma relação que, quando ela termina, né? Quando termina uma relação, ele ou ela vão embora, ou eles. É, não termina no momento que ele vai embora. A relação já terminou, faz tempo. Tá, esse anteontem, que ela diz, as malas fez anteontem, ó, que ele tá deixando sinais, ou ela. Ó, não tô mais. Não, mas por carinho e afeto, ele esquece por querer daquele CD na estante, porque eles compraram juntos um dia, eles curtiam noites românticas, o mesmo CD do O Último Desejo de Noel, que eu sou apaixonada, reverencio de novo Noel Rosa, né, nessa música. Aí ele vai embora, aí ela olha, putz, e agora, mas por que que ele foi embora? De repente, não foi de repente. Então, pra gente, também é uma dica pra gente prestar atenção. Na nossa volta, né? Quando a pessoa se afasta é porque já faz tempo que se afastou.
Por algum motivo.
Por algum motivo. Aconteceu. A gente também, quando se afasta da pessoa, né? Isso aí. Muito lindo. Eu adoro esse samba. A Marguerite cantou no show dela. E a Maria do Carmo, como eu falei, ela gravou para o CD que a gente ia lançar. Eu sou do samba canção. Tem muitos chorosos, assim, que não combina mais com o tempo. Mas esse aí é bem bacana. Esse aí é bacana.
Maravilha. Bom, eu queria retomar, aqui, se tu me permite, a questão desta última obra, né? Tem um novo lançamento, Palavras São Mudas. Queria que tu começasse explicando para nós esse título.
Tá. A mais recente, não é a última, né?
É, o mais recente.
Ah, tá. Pois então, vou te contar que esse título, Palavras São Mudas, nasceu de um poema de um slammer. Um rapaz dizendo uma poesia lá no Largo do Zumbi, no Slam Pelé, a poesia dele se chama Palavras Mudas, a poesia dele. O intuito da poesia dele é muda, porque são mudas de flor, de planta, que elas crescem, né? E aí eu disse, poxa, que poesia linda, meu querido, um dia eu vou fazer um livro, vou escrever um livro, vou botar esse título. Mas isso faz anos, 2017, acho que foi, ou 2018. Daí ele, oh, que bacana, tu gostou, que ótimo e tal. Aí foi passando o tempo. Aí, um dia de usar esse título chegou. Daí quando a editora perguntou, né, qual será o título, Palavras São Mudas. Por quê? Aí eu expliquei. Isso. Aí eu queria colocar o poema dele aqui, daí não deu muito grande. Aí a gente fez só essa reverência, né? Silva Amaral, nome dele. Slammer. São mudas porque podem ser mudas de planta, podem ser mudas porque são engolidas, impedidas, amordaçadas, presas. Uhum. E podem ser mudas porque querem ser mudas. Eu não sou obrigada a falar se não quiser. Minha palavra, né? Tem vários significados, né?
Com certeza.
E ela colocou essas plantinhas, né, na capa. Ficou bem bonito. Para quem quiser, só procurar.
Palavras São Mudas. Fátima Farias, que saiu pela Libretos. Aqui na contracapa também tem um verso teu que eu achei muito apropriado. Eu queria que tu comentasse ele. É, o útero das poetas se encontra na ponta dos dedos. Cada poema é um parto.
Sim, muito lindo. É bem curtinho, né? De vez em quando me rompe também esses poemas curtos, né? E porque o poema vem, às vezes, doloroso. E às vezes é um bálsamo, né? Tipo os partos, né? Aí quando a gente começa a escrever, aí o útero, né, se torna a ponta dos dedos, né? Eu falo no teclado ou na caneta. Então, puf, quando eu vou dizendo nos espaços, eu digo, né? Esse poema, eu digo, cada poema é um parto, puf. Faço assim, sabe? E daí nasce. Já vai pro mundo também, né? Não tem essa de ficar guardando a poesia igual filho, né? É um filho nosso que vai nascendo e a gente vai largando no mundo, né?
Que maravilha. Bom, eu separei também aqui alguns pontos. Eu acho que a gente não vai conseguir ouvir todos, mas eu gostaria que tu comentasse alguns dos pontos. Por exemplo, na página 54, já que nós estamos falando de mães,
uhum.
Tem de parto, aliás, né? De parto,
delida,
né? Concepção. Então, acho que essa poesia Mães, ela é muito apropriada.
54. Olha, a autora não sabe as páginas. Aham. Esse poema é muito falado, muito citado nos saraus.
Ah, é?
Uhum. Mães, só elas têm acesso à chave mágica chamada parto. Praticam o ato sem nunca partir. Quando partem, fica em nós e ficam em nós para sempre.
É lindo. Eu achei muito, muito, muito comovente para mim essa...
Forte, né?
E da mesma forma, como tu falaste, assim, bastante da referência que tu teve do teu pai, porque era músico, né? Tu acompanhava ele. Então, essa musicalidade acabou te constituindo, te aproximando e querendo se aproximar da música. O que que ficou para ti, o que que tu traz de referência da tua mãe?
Da minha mãe, tudo isso tem afeto, tudo isso tem amor, de carinho. E o como é que eu vou também me expressar? A esperteza de não nos deixar sofrer. Seja lá pelo que estivesse nos afetando na hora, ela disfarçava alguma coisa e tirava a gente de perto. A proteção da mãe. Porque nós não tivemos o pai, a proteção da mãe, porque quem tem que proteger é a mãe, na época, né? É a mãe que cuida, é a mãe que acolhe, é a mãe que abraça. A minha mãe é campeã nesse lance de proteção, cuidado. Ela tinha uma paixão imensa por mim. E eu soube, quando a minha irmã mais velha, logo que ela partiu, antes um pouquinho dela partir, ela me disse que a minha mãe disse pra ela assim, quando eu tava muito doente, a minha mãe, antes de ir embora, disse pra ela assim, cuida da Fátima. Só te peço, cuida da Fátima. Entendeu?
Só isso.
Só. Por isso que eu te cuido assim com tanto exagero, que tu fica brava, que eu te cuido demais, que eu me envolvo demais na tua vida, mas a minha mãe, a nossa mãe pediu pra cuidar de ti. Ai, que amor, né? Fiquei emocionada, né? Que lindo. Então, essa é a minha mãe. Cada um deu tudo de si para nós, né? Para todos nós. A mãe deu o que tinha de melhor. Sim. E o pai o que tinha de melhor. Então não tem. Ah, porque meu pai era isso. Deram, sim. Nos deram, sim. Nos deram. E os filhos que pensem um pouco nessa hora de julgamentos, né? Essas sim. coisas. Deram o que tinha ali no momento.
O que, que podemos esperar aí? O que, que está por vir?
Sobre o quê?
Das tuas produções.
Ah, sim. Daí eu estou pretendendo levar adiante os ensaios com as músicas que eu quero gravar. Opa. Uma que eu preciso registrar isso nela.
Sim.
Deixar aí pro pessoal que está vendo.
Maravilha.
De repente procurar uma negra. Ah, negra que faz milonga. Capaz onde lá no Rio Grande do Sul? Diz que tem uma terra lá embaixo, lá. Lá no finzinho, que tem uma negra lá chamada Fátima. Diz que fez umas milongas. Pronto.
Não te preocupa que tu estás bem acompanhada aqui com essa parceria musical aqui.
É.
Fátima, querida, eu gostaria de prolongar esse assunto aqui. Eu destaquei vários pontos aqui do teu livro para a gente discutir, mas o tempo não nos permite.
Como passa rápido, né?
Passa rapidíssimo.
Mas conversamos então, bastante.
Com certeza. Mas teríamos ainda muitas coisas a aprofundar.
Mas na próxima oportunidade, né, Alan?
Isso aí. Eu agradeço tua presença conosco aqui no Quilombo.
Sim.
E deixo livre para tu fazer as tuas considerações finais aí no programa.
Eu agradeço ao Alemão, né, pela boa vontade de me trazer, me acompanhar até aqui. Uma paciência e ele elogia, né? Eu vendo que eu tô... Ah, Fátima, tu tá bem. Ah, então tá assim. Ele tá falando que tô. Que eu tô bem, eu tô bem. O Alan também, né? Como eu falei no início, eu ouvi e dizia, um dia eu vou lá, falar dos meus sambas, falar das minhas músicas. E a gente não deve nunca perder a esperança, né? Porque a arte, ela gosta de corresponder os objetivos nossos, né? O nosso sonho, ela corresponde. Se tu sonhou, espera que tu vai realizar. Se não sonhar, não tem como. Como é que eu vou saber o que tu queres? Eu quero publicar um livro. Mas tu nunca me disse. A arte vai dizer pra ti. A poesia, né?
Uhum.
Precisava dizer, sim, precisava dizer, eu quero publicar um livro. Então agora eu quero gravar esse CD. Com as minhas músicas direitinho no estúdio para deixar aí registrado. E muitas outras coisas também a gente precisa fazer, porque eu tô com 60 a mais, a gente diz, né? 60 e um pouquinho. Não me sinto, assim, fraca e tal, mas eu acho que é hora. Eu tirar tudo que tiver na gaveta. Estou escrevendo esse, né? Esse romance, que acho que é romance. E parar de escrever nem pensar. Escrever sempre.
Eu já quero deixar o convite aqui para quando tiver esse CD pronto, tu vir aqui voltar ao Quilombo para a gente.
Sim, aí vamos.
Para
tá.
rodar as músicas tá. aí, falar sobre as músicas
tá.
aí. E Charles, quero te agradecer também aí, mais uma vez, mais uma parceria, mais uma presença aí conosco no Quilombo.
A gente agradece a oportunidade aí. Sempre é um prazer não estar com a Fátima contigo. Em nome do nosso samba, Sul, porque a gente está aqui no Sul, né, do Brasil, a gente está fora do eixo, né, do eixo Rio-São Paulo, né. Então a batalha é dobrada, que nem a Fátima está falando aí. Na realidade, tudo que ela está falando se reporta a isso. Sempre, para nós, é dobrado, triplicado às vezes. Mas a gente tá aí, firme e forte, com força para resistir, né?
Isso aí.
Vamos que vamos, tamo junto. Que depender da gente aí, tamo junto e misturado sempre.
Vamos manter elevando a bandeira do samba.
Do samba e da cultura brasileira, é isso
Exatamente.
aí.
Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado à presença de vocês. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, a produção e a apresentação de Alan Barcelos. A gente volta quinta-feira que vem, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Uma ótima noite e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.